E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje nós estamos aqui para falar um dos melhores softwares do mundo que está destruindo todos.
Uou!
Pelo menos essa é a opinião do Rainer, né? Com certeza. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o Blender, né? Que, para quem não sabe, ele é um software gratuito de modelagem 3D e animação 3D e...
Na real,
várias coisas.
Várias coisas, né? Acho que vamos discutir até sobre isso. Tantas coisas que ele faz.
Exato.
E para conversar comigo hoje, estou com o Rainer Alencar.
E aí, pessoal, que saudade do maior podcast desse país aqui, voltar a gravar
do
nele.
Mundo.
Do
dez
mundo,
maiores
talvez.
Podcasts
um dos
do
10
mundo.
Maiores podcasts do mundo, vocês sabiam disso?
E com o Gustavo Ribeiro.
Oi, gente, tudo bem?
Então, pra gente começar essa conversa, eu acho que a gente tem que falar, assim, o que que é o Blender? Porque, por muito tempo, ele foi meio que piada. Porque as pessoas falavam de Blender, eles associavam automaticamente a uma parada ruim. E eu aposto que uma caralhada de gente, tipo, assumiu essa característica sem nunca estar ligado no que o programa pode fazer, né? Então, eu queria que vocês me falassem qual que é a do Blender.
Ó...
Veja bem.
Veja bem.
Não é que não seja uma piada.
Veja bem. Eu acho ruim as pessoas considerarem ele um... Eu acho assim, acho que ninguém considerava um software ruim. Na real, eu tinha um estigma em relação ao software e tinha uma parada em termos de construção da indústria mesmo, sabe? Tipo, o Blender sempre foi um software bom. Só que o que a gente tem que entender, tipo, Blender é um software 3D, no caso, pra quem não sabe, não é uma batedeira, tá? Não é um Twister de Twister Valita, tá? Mas o que a gente tem que entender é que a origem do Blender é um software de código aberto, tá? Então, o que que significa ser um software de código aberto? Quer dizer que, tipo, todo o desenvolvimento que você faz pra ele vai entrar dentro dessa base de código aberto. Então, quer dizer que ele é um software de graça. O fato dele ser de graça dificulta o processo de desenvolvimento, porque todo software precisa estar evoluindo. Tipo, os nossos processadores estão evoluindo, as tecnologias de processamento de imagem estão evoluindo, e o software 3D, tanto o Photoshop, vai evoluindo com isso, sabe? Todos eles. Só que, por muito tempo... O Blender, ele não teve um investimento de grana, sabe? Eles trabalhavam com doações, mas eram doações, tipo, sei lá, meio que esporádicas. Eles não sabiam... Eles tinham uma comunidade muito forte, mas eles não sabiam como unir essa comunidade num prol comum, que é elevar a plataforma, no caso o DCC, que é o Blender, pra virar uma parada grande, assim. Eu acho que nos últimos anos, o que aconteceu? Eles começaram a se estruturar como empresa de uma maneira melhor... E começaram, tipo, a sistematizar um pouco o sistema de como você pode dar de volta o que o Blender tem dado pra você, sabe?
Uhum.
E eles criaram um programa de apoio, sabe? Tipo um FundMe, um Catarse,
sim.
É mensal, assim. Aí você vai lá e dá uma grana mensal pra eles, R$20, sabe? E isso começou, tipo, a crescer, porque uma coisa são 10 pessoas, outra coisa são 1.000, outra coisa são 20, outra coisa são 30. E com essa grana que eles iam recebendo, eles já botavam um plano, que é meio que um roadmap, um caminho. Eles falavam assim, ó, se a gente chegar a 30 mil pessoas, a gente vai contratar tantos desenvolvedores de render, tantos de dinâmica, tantos da API do Blender, sabe? Então, a comunidade podia ver... Pra onde o desenvolvimento do software ia, sabe? Então, tipo, isso nunca aconteceu no mundo do 3D. Assim, foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas, assim, falando do básico, o Blender é uma plataforma, é um software DCC de 3D que a gente parte do princípio que você pode fazer todo o processo nele. Modelagem, textura, luz, render, animação e rigging. Sabe, é uma plataforma principal. Numa produção, a gente diz que ele é meio que o esqueleto da produção.
Uhum.
Que tudo passa por ele de uma maneira ou outra, sabe? Então é onde a maior parte da produção se centraliza ali dentro.
E até mais coisa, né? Porque no Blender, eu não sei o Maya, mas no Blender você ainda tem a parte de edição de vídeo dentro dele.
Sim.
Você pode fazer a pós dentro dele.
Uhum. Sim.
E você... E ainda tem o que ninguém tem, que é a parte 2D dentro do 3D, que não tem nem perto em nenhum outro programa ainda, que é o Grease Pencil, que é o que vocês estão aplicando lá, é absurdo de foda, sabe?
É.
De você poder trabalhar com a parte 2D dentro de um ambiente 3D. Nos outros softwares você até pode fazer isso. A gente tava testando algumas coisas e justamente você pode, sei lá, você pode ter uma imagem 2D que você fez, importar ela num software tipo o Maya. E você vai ter aquilo no ambiente 3D. Assim como você pode ter isso no ambiente 3D, sei lá, no After Effects, se você souber usar ali, você vai ter um ambiente 3D. Mas você não pode criar as coisas ali, você tá sempre importando. Já no Blender, você tem o Grease Pencil, que ele só o Grease Pencil sozinho, ele já vale como um software sozinho ali, sabe? Uhum. Porque ele é uma ferramenta muito poderosa que tá ali dentro como se fosse um brinde quase, sabe?
Sim. É, o Blender é um... Por DCC, a gente, há uns 15 anos atrás, a gente entendia como softwares muito vastos, assim, sabe? Tipo, o Maya...
Que é um software DCC?
É tipo... É o software que guia toda o processo de produção, sabe?
Foi a descrição que você deu dele sendo um esqueleto.
É, ele é um esqueleto de produção. Então, tipo, o Maya é isso, o Max é isso, o Blender é isso, sabe? Então, tipo... É o software meio que mestre de toda a produção. Aí tem uma parada específica sobre esses softwares, tipo, que são mais softwares principais de produção, que o Blender ainda segue uma tendência que os outros softwares deixaram há anos, assim. Por exemplo, o Maya, ele tinha outras ferramentas de composição e de tracking dentro dele. Só que conforme outras ferramentas, tipo, sei lá, o Nuke, foi se desenvolvendo absurdamente,
Tipo,
né? Ficou muitos anos já pra eles perder. E eles tinham as ferramentas internas dele também, que é o Flame, o Smoke, software de composição. Sim. E daí já foi meio que perdendo o sentido. O Maya, antigamente, tinha o Maya Live, que era pra você fazer tracking de câmera e tal, fazer umas paradas mais sinistras. O Max também tinha isso, e daí isso foi meio que morrendo nele, sabe? O Blender, ele continua com essa tendência. Eu acho que os até onde eu sei, eu posso estar mega errado aqui, mas os que eu sei que tem ferramenta de composição interna hoje são o Blender e o Houdini. Não sei se o Cinema 4D e o Lightwave chega até, porque eu nunca usei muito esses softwares. Mas, assim, o Blender é uma ferramenta super... Ele é a nova tendência do mercado, assim, sabe? De uma maneira geral. Porque tem muita gente... Aí é o que eu tava falando no começo. Tem muita gente dando dinheiro pros caras. Uhum. Aí a plataforma tá tipo... É tipo, Autodesk é... As outras empresas, no caso, Autodesk, porque eles são donos de tudo que é 3D, sabe? Tipo, eles compraram três software 3D. Eles compraram o Maya, o Max e o XSI. Aí eles, putz, a gente tem três... Pensa numa empresa boa. A gente tem três competição dentro da nossa própria empresa. Uhum. Aí eles mataram um dos softwares que era o que a galera mais amava, que era o XSI. Eles falaram assim, a gente vai parar o desenvolvimento do XSI.
Pra mim parece um nome de notebook,
XSI. XSI era... XSI ou Soft Image, que a galera chamava. Aí eles mataram o Soft Image há uns 4 anos atrás, e daí ficou o Maya e o Max agora. Só que, tipo, eu acho que o Blender, ele se diferencia porque... Eles escutam a comunidade, sabe? Maya e Max, não que eles não escutem a comunidade.
Mas eles não escutam.
Mas estão um pouco se fudendo.
Mas assim...
escutam, mas ignora.
Eles escutam a comunidade, no caso, não de empresas pequenas e nem desenvolvedores pessoais. Ah. Eles escutam, tipo, sei lá, grandes empresas, a ILM, a Pixar. Então, tipo, por quê? Para essas empresas, o que é mais importante? É uma parada que a gente chama de API do software, que é a base em que você pode criar novas ferramentas, sabe? Então, quando você vai ver a atualização, versão 2019 do Maya, na API, que é o código, a base do software, cara, você tem um monte de atualização. Tipo, nossa! Mas isso daí, nós, réis mortais, a gente não sabe usar essas porras, sabe? Uhum, a gente não programa a ferramenta, a gente quer que o software básico funcione. É tipo você comprar um carro e ele não ligar, sabe? Uhum. Ou ele, tipo, dá pau toda hora, sabe? Não, aqui nós temos várias ferramentas dentro do carro pra você fazer ele funcionar melhor. É meio que isso que acontece com o Mike e o Max, sabe? A API deles é muito foda. O ponto agora que o Blender tá passando é que, tipo, agora várias empresas grandes começaram a investir nele. A Unreal e a Ubisoft, a AMD estão botando grana, tipo, mensal. Igual uma pessoa vai lá e bota, tipo, R$20, eles, a Unreal falou, a gente vai botar, sei lá, 2, 3 milhões de dólares por 2 anos. Então, esse fundo deles de investimento em pesquisa tá crescendo, assim. E eu acho que um pulo muito grande vai ser isso. Quando ele começar a competir com esses softwares e começar a desenvolver uma API fodida, assim.
Pois é. Então, a parada dele era só uma questão de falta de investimento, assim mesmo.
Eu acho que, no geral, era. Tipo, porque ele era um software muito bom.
Eu acho engraçado, se for pegar essas empresas, da impressão que a gente tá falando de quase de personagens, assim. Aí você tem, e aí você tem, tipo, as coisas da Autodesk ali, que são, tipo, os caras ricos, assim, que não estão nem aí, assim, tipo, fodão. E aí tem, tipo, o Blender ali, que é o cara, ele é, tipo, esforçado, assim, da história. Ele é gente boa, assim, ele fala com os amigos. Os outros estão, tipo, um pouco se fudendo e tal. E aí, tipo, é mais ou mas é a mesma imagem que eu acho que eu tenho eu acho que as pessoas gostam tanto do Blender justamente porque eles têm esse carinho pela empresa do Blender, sabe? Uh-huh. Porque você sente justamente que a empresa tá ali próxima. Que eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com o Procreate, que a Adobe sempre cagou pros artistas, a Adobe sempre foi, tipo, ela focou ali, né, sei lá, a galera que edita foto, não sei o que, eles falam assim, tipo, eles realmente eles nunca tiveram nem aí pra galera, sei lá, foram botar uns brush que pinta agora no última versão do Photoshop, sabe? E aí veio o Procreate, assim, tipo, ah... Aí o Adobe, que é igual a Adobe, agora lançou o Photoshop pro iPad. Sei lá, tá. sei lá, R$70 a mensalidade. Eu não sei não, mas tá um valor assim, R$70 a mensalidade do Photoshop no iPad. Sendo que o Procreate você compra ele por R$30 pra sempre.
Não, eu acho que alguma coisa assim, tipo, uns R$40 por mês
é,
na Adobe.
Sim, é uma assinatura de R$40 num programa que tá bugado ainda. E o Procreate, tipo, pra sempre R$30, sei lá. É. Um valor assim. E tipo, e um puta software massa pra você usar. E aí, tipo, não tem como você não criar um carinho pela empresa, assim, sabe? Todo mundo que usa o Procreate, assim, ou que usa o Blender, eu acho que... Ninguém, tipo, usa assim, ah, essa merda aqui que eu tô usando aqui, porque é o que tem. Tipo, as pessoas são apaixonadas pelo programa, assim, sabe? Porque elas veem justamente o carinho que a empresa coloca no programa. Por mais que falte alguma coisa ou outra, mas justamente e isso faz com que esse tipo de programa cresçam e, tipo, possam ter competitividade agora, né?
Exato. E assim, eu acho que quer você queira ou não, porque tem muita gente que tem, tipo, é purista, assim.
É.
Agora o software tá pronto pra vir. Ele vai entrar na indústria. Sabe? Não importa. Agora é impossível segurar a parada, entendeu?
Você queira ou não, o Blender... Tá chegando.
Ele é um trem que tá vindo, mano. Você vai ter que aprender essa porra, sabe? Não dá mais pra segurar esse trem. Já deu pra ver uma tendência da indústria, tipo, de começar a investir no Blender, de começar a testar os pipelines dentro disso. É claro que vai levar tempo. Mas, cara, isso vai muito acontecer, assim. Isso vai muito acontecer. E até por isso que a gente, na escola aqui, tá preparando um curso de Blender. Porque antes, a gente... O foco da escola, por exemplo, é se preocupar pra treinar as pessoas.
Inclusive, a gente recebia uma caralhada de perguntas, assim, que era tipo... Tá, mas por que que vocês não usam o Blender,
por que
né?
Vocês e daí odeiam o Blender?
Tinha uma questão que era essa questão da indústria, né?
É, exato, que era uma adesão da indústria, assim. A gente precisa treinar as pessoas com as ferramentas que estão sendo usadas na indústria. O Maya e o Max ainda são as maiores ferramentas. Mas como a gente tá vendo que o Blender tá vindo, tipo... Ele é... Ó, vou falar a verdade, tipo... Modelagem, assim, várias paradas... No Blender é muito melhor. E você não precisa pagar o software. Sabe? Você vai lá e ajuda os caras R$20 por mês, mano.
Pois
10,
é.
Se você quiser dar R$10 por mês, saca? Tipo. E você tem uma ferramenta superior a uma ferramenta que custa. Tipo, em termos de modelagem, né? Que custa R$5.000, saca? Por ano! Por ano! Por ano pra você manter. Então, assim, por isso que a gente decidiu começar a fazer um curso de Blender. A gente vai ter agora em janeiro um curso de intensivo com o Ivan. Stefan, que é um cara, um mito do 3D que pouca gente conhece, mas o cara é muito ninja. Uhum. E ele vai dar um curso de 8 dias, 7 dias de introdução ao Blender, sabe? Você entrar na nossa página lá, você vai conseguir ver tudo que ele vai abordar, assim. Mas ele vai dar uma abordagem bem geral pra ferramenta.
Tem que saber que Ivan Stefan é um dos responsáveis de uma das febres da publicidade de alguns anos atrás.
É, exato.
Chamada o quê?
Pôneis malditos.
Pôneis malditos, você já viu pôneis...
Agora todo mundo conhece.
Agora todo mundo sabe o que é.
Exato. Esse cara, velho, ele fez o Pôneis Malditos literalmente sozinho, quase, sabe? Tudo que você vê de 3D lá foi ele que fez. Ele fez no RenderMan, ele programou o shader. Tipo, o cara é muito mito, assim. Muito, muito, muito mito.
E aproveitando essa parada que você comentou agora do valor do software, né? É, pra galera ter uma noção, assim, vocês estão ligados quais são os valores dos principais softwares, assim? Tipo, do Maya, do ZBrush, etc?
Ó, o ZBrush, ele tá custando em torno de, acho que $799.
Ou seja, milhares de reais.
O Maya, ele custa R$5.000 a licença anual.
Milhares de milhões de reais.
Saca? Você pode comprar ela por 3 anos, que eu acho que sai R$12.000 ou R$10.000 com desconto. Agora, na Black Friday, eles estavam até com desconto, mas aí o Max é o mesmo valor, sabe? É, o Houdini, eu sei que é... $6.999, mas eles têm uma versão pra estúdio indie, que é estúdio que... Estúdio indie, no caso, pra eles, é estúdio que faz de trabalho menos de $100.000 por ano. E daí eu acho que a licença é R$200, sabe? Você pode ter até 3 licenças no seu estúdio indie. Eu acho super massa. Autodesk tá fazendo isso agora. Porque eles estão vendo a tendência já. Eles estão de olho que o bagulho tá vindo.
Eu tenho tanta raiva dessas empresas que eu quero mais é que exploda. Igual meu sonho é ver a Adobe cair assim, ó. E Procreate dominando essa porra. E aí se eles ficarem também...
Chupando todo,
se eles virarem otário também, eu quero que vejam a empresa lá. É assim que funciona.
E você vê, tipo, que esses softwares são muito caros. E o Blender custa quanto? R$0, mano.
É.
Funciona no Windows, funciona no Linux, funciona no Mac.
Acho que o Autodesk no Maya é o único que eles têm uma versão gratuita para estudante, né?
É, isso.
Isso eu acho bem legal também, né? Pessoal, que você pode usar o software por 3 anos de graça, né?
Você tem essa vantagem que eu acho muito legal da Autodesk, deles terem feito, eles adotaram essa política uns anos atrás, tal, e isso... Pouca gente percebe isso, mas como que você gera a adoção de um software pela indústria? gerando acessibilidade. Uhum. Sabe? Tipo, como que um estudante vai pagar R$5.000 num software? Então, tipo, não fazia sentido pra eles fazer um estudante pagar por um software, se eles querem mais gente adotando. Porque hoje, tipo, é um puta monopólio, assim, se você parar pra pensar. Geral, assim, os softwares da Autodesk. Ainda vai levar um chão pra essa água virar. Porque, tipo, é um monopólio em termos... Se você pensa numa empresa de grande escala, o Maya ainda é um dos melhores softwares pra se desenvolver ferramentas internas, sabe? Mas isso vai mudar, assim.
Sim. É. Vários estúdios estão adotando. Vários estúdios canadenses de animação estão adotando.
Tem a Tangente Animation.
A Tangente. E tem vários outros menores também que estão começando a mudar. E parece que ele tem uma conexão também com a galera que faz jogo também. Tem uma galera usando ele em conexão junto com os jogos, porque parece que ele tem umas facilidades.
A galera na verdade, eu acho que o pessoal que começou primeiro da indústria foi desenvolvedor de jogo indie. Esses foram os primeiros caras a entrar no Blender full, assim, sabe? Tipo, galera de desenvolvimento de animação não entrou tão cedo. Saca? Mas a galera de jogo indie entrou muito cedo. E agora você vê alguns estúdios, tipo, meio que assumindo isso como ferramenta. É claro, não dá pra gente assumir que ainda é uma ferramenta gigante. É a ferramenta principal dos estúdios. Ainda não é. Tipo, ainda tem muito chão pra galgar. Mas, cara, se você vai começar um estúdio hoje, eu recomendaria você começar um estúdio no Blender, sabe?
Faz só sentido, né? Que daí você não gasta.
Exato. Você tem, a gente pode falar no outro podcast quais são os problemas do Blender se você quer montar um estúdio, porque tem problemas também, sabe? Mas aí é de profissionais treinados no mercado, sabe? E não do software em si. Existem problemas no software também, mas eu acho que é mais de adoção no mercado. Porque como, tipo, você pega essas ferramentas, mano, a galera não se toca mais. A gente tá em 2020, a indústria do entretenimento já tem, tipo, animação e efeitos visuais já tem 30 anos, velho. Saca? O Maya tem, acho que, 25 anos já. O Blender, mano, é de 1998. Então, o Blender vai fazer 22 anos.
Sim.
Saca? Então, olha o tanto de tempo que tem de indústria nesse software. Então, tipo, queira ou não. É, às vezes, o cara que tá lá em cima da empresa, na parte de desenvolvimento, é um cara que já conhece toda a API do Maya. Ele fala, pô, eu vou aprender a API do Blender inteiro, sabe? Tipo, vou ter que fazer isso. Mas tá entrando gente nova, sabe? Tá, tem... Ó, provavelmente aqueles caras que começaram lá na indústria na década de 90 são os caras que vão sair, tipo, nos próximos anos. Eu tava até lendo uma parada da Pixar esses dias, do novo CEO da Pixar, que ele tá falando, ó, a Pixar tá chegando num ciclo em que os diretores que estão dirigindo nos últimos 20 anos, eles estão saindo pra dar entrada pra gente nova. Eu acho que provavelmente vai ser isso que vai acontecer no desenvolvimento também. Porque tem muita gente que já é mais velha dentro dessas áreas. E com isso, eu acho que vai vir a adoção de novas ferramentas. Porque vai vir um pensamento mais novo e mais fresco, assim.
The future is now, old man. Cara, não tem jeito, né? Não tem jeito, as coisas estão mudando.
E você, Rainer, que começou a mexer no Blender faz pouco tempo, e você tentou mexer nos outros softwares, como o Maya, etc.
Sim.
E você virou o Super Beat de Blender.
Sim.
E eu quero saber por quê, assim, qual que foi a diferença de usuário, assim.
A real é porque eu fui entrar no Blender, não foi nem por causa do 3D, assim, na parte de modelagem, nada assim. Eu fui entrar no Blender porque eu queria ver o que tava rolando no Grease Pencil, que justamente que é a ferramenta 2D.
Entendi.
E aí eu falei assim, beleza, vou ali, vou dar uma olhada nesse programa. E aí eu comecei a ver por essa parte de 2D e acabei me interessando pelo resto, sabe? E eu achei que é uma ferramenta... Tipo, de cara, o Blender, ele tem uma interface já muito mais limpa do que as outras, sabe? Eu acho que ele é justamente... Ele é de modelagem, mas ele se aproxima um pouco do que é o ZBrush, que as pessoas falam, que você olha lá e não tem aquele tantão de coisa assim. Apesar do Blender ter infinito, justamente, igual ele falou ali, a gente tem infinitas coisas, mas ele, mesmo assim, ele é limpo, assim. Então, ele é bem menos assustador do que qualquer outro programa de 3D que eu tivesse entrado antes, sabe?
E... Você olha o Maya, já te dá tipo um revertério, assim.
Pois é, e até, sei lá, achava feio, assim. Olhava o Maya, achava feio. E o Blender achei bonito agora. Mas uma coisa engraçada, porque
a nova interface do Blender é muito bonita.
Porque eu só peguei no Blender agora, que tá na versão 2, já tá na versão 2.81 agora.
É.
E tipo, sei lá, eu tô instalado no meu 2.82 alfa, tá ligado?
Sim.
Então, mas tipo, a partir do 2.8 que ele ficou bonito, eu fui ver que, sei lá, até o 2.79 ele era muito feio.
Ele era muito feio.
É sério, é muita coisa, quando você entra no software e fica aquela sabe aquele cinza Windows 95?
Exato,
que é engraçado,
Windows Vista!
E é engraçado que tem muita gente que pega o software novo
e volta
o visual antigo, eu fico... É engraçado que às vezes eu vejo um tutorial que eu abro lá, sei lá, Blender 2.8. E aí tá com aquele visual de velho, eu não consigo nem entender o programa, só porque ele tá cinza. Eu olho assim e parece que tá tudo errado. Quem gosta de um programa cinza assim todo... É. Mas aí eu gostei do visual e achei as ferramentas, tipo, mais fáceis de usar relativamente do que dos outros programas. E, sei lá, agora tem o quê? Tem um mês e pouquinho que eu tô mexendo.
Você já postou alguma coisa que você fez lá?
Já. Não, só no stories. Tipo stories e tá, tal, alguma coisinha assim. Mas eu tô, as coisas que eu tô produzindo... Mas eu já tô, tipo, ó, tem um mês e pouco eu tô usando ele. Mas já tem umas 3 semanas que eu já tô usando pra produção.
É.
Sabe? Ou seja, eu mal comecei a usar... E eu já consegui colocar ele no workflow, tá ligado?
Uh-huh.
Então, tipo, eu já tô usando ele nas minhas ilustrações, sabe? Sim. Então, tipo, rapidão, sabe? Tipo, 2 semanas eu já comecei a usar uma parada pra trabalhar assim, tá ligado? Tipo, é um programa, tipo... Que tem muita facilidade, sabe?
Mas eu acho que você já postou algumas coisas no Instagram que você fez. Abra o Instagram do Rainer.
Entrem lá.
Entrem na foto que ele usou o Blender e escreve assim, Blender é foda.
E como você acha que tipo, o Blender tá... Porque você de origem é um artista 2D. Como você acha que o Blender, ele tá mudando a maneira como você vê, tipo, o 2D? E como você acha que ele tá facilitando pra você o processo 2D? O que ele tá trazendo de novo pra você?
Eu não sei se mudou muito a minha visão que eu tinha, porque, tipo, eu sempre... A minha referência de tudo sempre é engraçado, mas é uma das maiores referências que eu tenho de desenho é o 3D. Eu sempre vi o 3D como... Porque, pra mim, beleza, o 3D é o trabalho final, então eu olhava pra ele e falava, beleza, então é por aqui que eu já estudava por ali, sabe?
Sim.
E... Até hoje mesmo, igual, sei lá, eu fui usar ele numa ilustração. Aí eu fiz o quê? Eu fiz meu desenho, fiz minha composição, tudo certinho. E beleza, era aquilo que eu queria. Mas eu tinha que acertar tudo na perspectiva e não sei o quê. E aí eu comecei a... Aí, tipo, essa última que eu usei. Eu sei lá, coloquei uma grade de perspectiva e fui desenhando as coisas e tal. Mas tava demorando tanto que eu pensei... O tempo que eu tô fazendo isso aqui na perspectiva, desenhando... Realmente, é o mesmo tempo que eu levava pra modelar um negócio, tipo, rapidão, tá ligado? É,
exato.
Assim, se você for pensar na parte não de personagem, mas de blocagem de coisas, sabe? Tipo, objetos... Você bloca numa velocidade muito rápida quando você... Tipo, inicialmente você vai se travar no programa. Principalmente se você for igual eu, que você nunca tiver aberto um programa 3D na vida. Você vai se travar e tal. Mas depois que você começa a ganhar familiaridade ali, você consegue caminhar bem dentro do programa, assim, em relação a, sei lá, mover a câmera. No início é um sofrimento. É. Se você nunca moveu uma câmera, sabe? É igual, sei lá, você pegar uma pessoa que nunca jogou videogame na vida, você entrega o controle pra ela na mão. Não que o jogo seja difícil, mas a pessoa não sabe. Ela não tem a mecânica de fazer a coisa. Então, mas depois que você pega a mecânica ali, você se sente muito livre pra fazer as coisas... Relativamente muito rápido, sabe? Então, isso é interessante. E o interessante do 3D também é que se você, sei lá, se você bloca cenas nele, você pode testar várias composições. Que... É,
você não tem uma composição fixa, né? Pode mudar a câmera.
Então, isso faz bastante diferença, né? E se você for usar justamente pra fazer, sei lá, você quer fazer um board, um animatic, ou que sei lá que seja, justamente, você vai conseguir ter vários shots diferentes pra você poder utilizar na sua coisa. O desenho não, toda vez você tem que fazer um novo, né?
Exato.
Totalmente novo. E mesmo que você vá usar ele para justamente uma ilustração, isso aí não vai, ele vai ser a base da sua ilustração, mas justamente você já tem vários ângulos daquela base que você precisa, sabe? Então ele tem muitas utilidades.
É.
Fora que você, como artista 2D, você pode também usar uma coisa que são as bibliotecas de 3D, sabe? Pra usar, tipo, digamos assim, você não quer modelar uma parada, mas sei lá, você pode baixar uma arma, um carro, sei lá o que for, e você pode baixar ele e você pode usar ele de base, sabe?
É.
Então,
tem muita facilidade.
Tem muita coisa que ele traz assim de vantagem pro artista 2D. E eu acho que ele é o software hoje que, tipo, engraçado, como eu falei, ele pode ser, ele, tipo, a gente fala assim, mas eu acho que hoje ele talvez já seja o software mais aderido pros artistas 2D. Tipo, e tem coisa de, sei lá, deve ter uns 3, 4 anos que os artistas 2D começaram a aderir. E agora, tipo, geral tá indo pra ele, assim. É. O pessoal usava, assim. A maioria dos artistas 2D, eles tinham repulsa pelo 3D. Assim. Todo mundo ficava assim, eu não quero usar 3D. E aí, tipo... E aí tinha uma galera...
Existe um preconceito.
E aí tinha uma galera que, sei lá, que tava usando... Tinha um pessoal que tava usando... 3D Coach, Modo... Modo faz luz, né?
Modo faz tudo.
E Modo, e não sei o quê. Tipo, sabe, esses programas 3D laterais, digamos assim, que não são esses principais, mas porque eles eram mais simplificados. Até, sei lá, Cinema 4D.
Sim.
E, tipo, e geral foi saindo desses programas e agora tá todo mundo indo pro Blender, sabe? Sim. Os artistas 2D, você vê um dos principais evangelistas hoje do Blender, sei lá, o Yama ou Jama, será? Yama ou Jama?
Eu não sei.
Yama Yurabaev, acho que é Yama. Yama Yurabaev, que ele é um concept art...
Pra quem não conhece, o português é Jama Yurabaev, pronto.
Pois é, Jama Yurabaev. Então, e ele trabalha na porrada de filmes, que trabalha em Harry Potter, trabalha em Godzilla, trabalha em...
Ele foi Senior Concept Artist da ILM de Londres, acho.
Pois é, a porra, todos os filmes que vem que tem um bicho aí, ele trabalhou aí.
Maluco é foda, maluco é foda.
Sabe, então, e hoje é a ferramenta principal dele, assim, sabe, junto com o Photoshop, assim, porque... A parte de pintura ele faz lá, mas todo o resto ele bloca no Blender, ele faz... Cara, e aí ele tem um monte de tutorial, não sei o quê, mas... Você tá justamente, você vendo artistas, digamos assim, você fala... Porque geralmente tinha esse negócio, esse preconceito, de falar... Ah, mas o Blender...
O Ryan mesmo pode falar desse preconceito, né?
O Blender, né?
Se o pessoal da produtora, a gente zoa ele até hoje porque ele tá usando o Blender. Porque ele fala, ah não, o 2D é muito superior, agora ele virou beats do 3D, fudido.
2D é superior, né? Mas... O 3D é uma escada pro 2D, né?
Mas eu acho muito doido isso, porque, tipo, sei lá, você para pra pensar, falando, você tá falando do Gemma, mas eu tava vendo eu tive a oportunidade já de falar com o Falso, que ele é um artista 3D, mas ele faz 2D pra caralho, só que ele quase nunca mostra isso, tipo, e ele tá falando, não, é uma tendência da indústria o 3D se aderido na produção de 2D, sabe? Tipo,
sim.
Ele falou, quem não entrar nisso, dificilmente... Tipo, provavelmente vai ficar pra trás, assim, sabe? Porque o 3D, ele dá ferramentas pra você acelerar o processo, pra você ser criativo, pra você gerar mais interação de uma arte, sabe? No processo de produção, isso é muito importante. Mas pra mim, o maior exemplo de artista 2D que migrou pro 3D e migrou full, assim, não um basiquinho, pra mim é o Macie Kutiara. Uhum. Saca? Tipo, o cara começou no 3D basicão. Hoje o maluco tá estudando Houdini, mano. Ele faz tudo, modelagem, textura, luz, render. Tipo, o cara foi o maluco que definiu toda... O cara começou lá no The Last of Us, o primeiro. Definiu todo o mood do The Last of Us inteiro. Tipo, o cara já começou lá na frente, numa época que a galera falava, ah, Photobash, esse daí é chuncho, não pode usar essa porra, todo mundo odiava ele.
Aí vai tomar, toma Photobash.
aí eu falo, esses negócios de Photobash, agora eu vou começar a usar o que vocês odeiam mais, 3D. Aí o cara começou a usar 3D, mano, e o cara começou a fazer uns bagulho muito sinistro no 3D. Aí agora ele tá usando o Houdini, esses dias eu tava assistindo uma live dele, que ele tava falando como o 3D... mudou completamente a maneira como ele via o 2D, assim,
o que
sabe?
Que ele,
tipo...
O que ele tá fazendo no Houdini?
Cara, ele tá fazendo simulação no Houdini.
Mas pra quê?
Cara, ele foi tão...
É porque ele não é concept art, o que ele tá fazendo simulação? Mas então... Minha dúvida é o quê?
Eu não sei, ele usa 3D em tudo hoje em dia.
Ele pode, Raí?
Porque ele pode, porque ele viciou no 3D. Mas ele tá falando uma parada, tipo, sobre como o 3D mudou o olhar dele pro 2D. Tipo, que é o que ele tava falando, tipo... Que o 3D, ele dá uma... Ele, tipo... O 2D, ele te dá uma noção mais de observação das coisas, sabe? Uhum. De você olhar e de você ter um olhar preciso, tipo, o 2D, no caso. O 3D, ele te dá um olhar que ele... ele tá muito mais ligado, tipo, a uma dissecação do processo maior, sabe? Tipo, sei lá, você entender qual lente você tá usando.
Sim.
E como ela afeta a sua composição. Uhum. Porque ele falou, você vê muita gente usando, fazendo uma composição, mas não levando em consideração diversos elementos da lente. Então o cara tá trabalhando ali na perspectiva básica com uma lente de 35mm e pronto, sabe?
Ele nem sabe que...
Ele nem sabe que existe deformação.
Porque quando você tá desenhando, você pensa, um ponto de perspectiva, dois pontos de perspectiva, mas você nunca pensa assim, essa é uma lente 35mm, tá? 20mm. Então que... Assim, pra produção de cinematográfica é, tipo, muito, muito importante,
É, muito
né?
importante. E, tipo, você vai fazer composição, ilustração, isso faz parte do processo, sabe? Aí ele tá falando, tipo, sobre materiais, sobre como ele começou a entender materiais de uma outra maneira, depois de fazer shaders no 3D. Ele começou, tipo, aí a parada que era do 3D começou a completar um bagulho que ele entendia no 2D de outro jeito.
Pois é.
Sabe? E foi virando... Aí ele fala, tipo, foi virando um vício pra ele que ele começou a querer mergulhar mais e mais nisso.
Pois é, eu acho que a pessoa, quando ela tem mais aproximação ali do 3D, de começar a entender, sei lá, essa parte de shader, que é justamente como que funciona a luz e textura dos objetos, isso pra ela pintar depois facilita infinitamente, porque ela justamente ela consegue começar a ver aquela pintura que ela faz com cada elemento separado, assim. Porque o problema é quando a pessoa pinta, geralmente ela já tá pintando, tipo, o final de uma vez, então ela vai do zero pro todo.
Sim.
Então ela não tem aquela blocagem de, beleza, isso aqui é a sombra, isso aqui é a oclusão,
sim,
isso aqui é o SSS, isso aqui é o especula, isso aqui é, tipo, cada uma dessas camadinhas que digamos que forma ali. E no 3D você justamente tem todas elas separadas, e no 2D você é meio que obrigado às vezes a fazer toda, e você não sabe nem o nome, e se você não sabe nem o nome, você não vai botar, porque você não lembra que existe.
É, exato. Então ajuda nesse processo de dar um novo olhar também sobre a parada, né? E você vê cada vez mais artista 2D usando essa parada, tipo, fazendo isso. E eu acho que, principalmente a galera que começou, é a galera do concept, né?
É.
Porque você precisa produzir muito, muito rápido, e você precisa ter... Aí ele tá falando uma parada muito louca, que, tipo... Que, sei lá, hoje em dia os caras produzem as paradas no 3D e daí, tipo, o diretor vai lá, o cara produz a parada no Blender. Aí entra numa parada que é a nova fronteira do 3D, que é tipo real time e tal. É o outro rolê.
A gente tá sempre correndo quando tá falando assim, tá chegando aí, chegou um negócio novo.
O 3D é isso? Caralho, real time agora. Aí ele tá falando que, tipo, os diretores pegam, botam VR, mano. Aí o cara do concept... cria o concept em 3D, alimenta no VR, aí o diretor tá girando a parada lá no VR, ele com o diretor de arte, com o diretor de fotografia e tal. Aí eu vi isso nessa live dele, daí eu acabei assistindo o Making of do Rei Leão, o último que saiu. E, cara, era muito louco, porque, tipo, eram cinco caras sentados em umas cadeiras, assim, tipo, o diretor de fotografia, o diretor, o designer de produção... E, tipo, o assistente de direção sentado numa cadeira com uns óculos Rift. Uhum. E abrindo, ô, você tá olhando aqui? Vem aqui do meu lado. Aí os malucos metendo as mãos assim, tipo, ô, vem aqui do meu lado, acho que a câmera vai ficar legal aqui. E eles conseguiam ver todo o universo do Rei Leão ali em real time, uhum, sabe? Então eu acho que é muito louco, porque a gente vai ver cada vez mais o 3D em todos os processos, assim. E tá ficando mais fácil, sabe? Tá ficando mais amigável. Há uns anos atrás, mano... Não dava pra galera entrar. Era muito, tipo, limitante, assim.
Pois é, igual, tipo, ontem eu tava vendo um negócio de, sei lá, simular aparência de vidro. E aí, tipo, foi um negócio que não foi muito fácil. Não tô dizendo que ficou bom nem nada. Foi fácil.
É.
Sabe, foi fácil fazer e falar, aparência de vidro. Sei lá. Aí eu tava falando com o Gustavo Lima. Não o cantor. Gustavo Lima do... Gustavo Lima do Live e tal. E aí eu falei, mas ele, pô, isso aí é mó difícil e tal, né? Eu lembro que eu, quando eu fazia e tal, porque ele
tava fazendo também,
ele disse que era muito difícil. Eu falei, não, cara, apertei assim, esse botão, virou vidro. Tipo, foi difícil porque eu não sabia, tipo, é legal quando você não sabe onde fica nada, você não sabe onde é a prateleira que você abre, aí como é que é difícil. Mas, tipo, depois que eu soube, essa prateleira de cima na segunda gaveta, eu fui lá, pá, pronto. É. E aí fica tipo, sabe, muito fácil, assim. As coisas estão numa facilidade cada vez maior, né?
O 3D, ele tá tendendo pra arte mais do que pra técnica, sabe, hoje em dia.
Tem que ser, né? Porque você tem que ter um responsável que é a parte técnica e você tem que deixar o artista ser artista. É igual justamente o Yama, ele sempre defende quando ele tá nas palestras dele, ele fala assim, o artista tem que ser... Ele gosta de trabalhar até, tipo, no Blender, ele tenta trabalhar no esquema que ele é full... Eu gosto disso, né? Que é trabalhar só com atalho. Porque você perde... Toda vez que você vai clicando em uma coisa, você perde uns segundos. E se você junta isso com todo o tempo de trabalho, dá várias horas. Sim. Só, tipo, de você arrastando coisa e clicando. Então, ele gosta de trabalhar com atalho. Que no início é, tipo, aquela coisa. Sempre difícil você aprender as coisas. É. Mas depois que você aprende, você tá trabalhando... Ele gosta de trabalhar no esquema que ele disse que ele nunca conseguiu antes no Blender, que ele trabalha com a tela limpa. Ele não trabalha com nada. É só o canvas vazio e ele trabalhando. Com atalho e coisa, sabe? Então, ele fala que, tipo... Isso é muito foda, porque ele fala que ele sente que ele tá justamente podendo ser um artista ali, porque ele não tá se preocupando
com...
Ele usa as ferramentas, mas não fica no caminho dele, assim, sabe?
Tem uma parada, eu lembro que quando eu tava estudando, eu curtia muito modelagem de cenário, modelagem hard surface, minha maior pira era essa. E daí eu comecei, eu já, tipo, conhecia bem o Maya, daí eu já comecei, tipo, a desenvolver meu próprio workflow e desenvolver minha série de atalhos, meus toolsets e tal, pra fazer... Aí eu lembro que eu entrei no site da ILM e ainda hoje tem muita empresa que contrata só modelador hard surface. Porque, tipo, é um outro universo dentro da modelagem. A galera acha que geralmente empresa grande modelador modela tudo. Vai ser muita empresa que os caras têm cara só pra cenário, sabe? Só pra cenário, pra prédio, pra robô. E eu lembro que, tipo, na descrição do trampo tava... O cara tem que fazer 70% do trabalho no teclado.
Nossa.
Sabe? Pela velocidade, mano. Uh-huh. Porque, tipo... Aí eu falei, caralho. Então, tipo, esse workflow de você, tipo, ter muito atalho, de você, tipo, fazer uma modelagem, tipo, muito orgânica no processo, é muito importante, sabe? E tava considerado... Tava ali nas requisições do trabalho que o cara tinha que saber fazer isso, sabe?
Mas bota um plugin lá que tem a porcentagem de toda coisa que
Aí eu olhei assim, caralho, que sinistro.
Tem um vídeo muito engraçado de um cara mexendo no Photoshop, que é montagem, tá? Mas o cara, ele tá, tipo, só no teclado, ele não usa o mouse pra editar, ele fica assim, ó, e aí tem uma musiquinha tocando no fundo, ele faz só um pianista, assim, ó, fazendo tudo no...
Aí eu lembro que, tipo, eu não acreditei de primeiro, eu falei assim, tipo, porra, mano, não dá pra fazer, tipo, caralho, como que o cara consegue fazer isso? Aí eu descobri um maluco, que pra mim é um mito da modelagem de robô, hard face, ele é o cara que modela... tudo da ILM, o nome dele é René Garcia, ele quase não tem trampo na internet, ele tem uma página que é Psychoform. Mano, o cara modelou o primeiro Homem de Ferro, cara modelou Optimus Prime, sabe? Todos os personagens Hard fez mais treta da ILM. Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma palestra. Hoje já é bem difícil achar essa palestra dele da Alias modelando. Mano, era insano, assim. O cara... Era basicamente isso que você falou, do Jama. Tipo, o software, ele... No Maya, se você apertar Alt Enter... Todos os menus desaparecem e só fica viewport.
Uhum.
E daí era só viewport e o cara... E o bagulho aparecendo, assim, sabe um vídeo em time-lapse?
Parecia um time-lapse real, assim, o negócio se construindo na sua frente, assim...
Aí você olha assim, caralho, velho, esse vídeo tá acelerado. Aí você viu o cara falando assim, mas então, é... E o cara falou devagarzinho, os dedinhos dele, assim...
Se acelerar, ninguém entende nada.
É, muito bom.
O que eu posso dizer é que talvez vocês tenham me convencido a largar todos os programas e usar o Blender agora. Fiquei, no mínimo, curioso.
Mas essa é a intenção, é quebrar com os preconceitos. E eu acho que, no fim, o que as pessoas têm que entender é que o Blender é só mais uma ferramenta, assim, sabe? Tipo, mais uma ferramenta pra gente usar, mais uma ferramenta pra gente aprender. No fim, se você for um artista 3D ou 2D, ou se você mexer com outro software 3D, o processo de aprendizado, tipo, é meio que padronizado de modelagem, de textura, de shader. É padronizado em todos, é igual em todos os softwares. O pensamento é o mesmo. Não importa se você faz isso no Maya, no Blender, no Max, a não ser que você use um software chamado Houdini, mas aí isso é um tema pra outro podcast. O processo é o mesmo. Então, tipo, aprender uma ferramenta nova que pode te tornar mais produtivo, mais veloz, mais eficiente e que tá sendo adotada pela indústria. Então faz um sentido você aprender ela, porque tá rolando um movimento da indústria pra que isso aconteça. Faz total sentido, sabe? Tipo, vai, abre o Blender, é de graça, mano. Você não precisa pagar, precisa fazer nada, sabe? Tá ali, ele tem todas as ferramentas de modelagem, textura, luz, render, você tem a página oficial da Blender, sabe? Que tem muito conteúdo e tem as palestras da BlenderCon, que é a conferência do Blender, que eles falam sobre quem tá produzindo curta, quais as ferramentas que eles estão desenvolvendo. Tem o Blender Guru, tem um monte de gente. Daqui a pouco a gente vai fazer conteúdo pro YouTube do Blender também, sabe? Então, tipo, começa a ir atrás dessas paradas, porque o Blender é o futuro, gente.
E aí, lembre, programas não modelam pessoas. Pessoas modelam pessoas.
Eu pensei que você ia falar, pessoas modelam programas.
Sabe aquele negócio de armas, como é que é?
Pessoas... Guns don't kill people.
Don't kill people. É, guns don't kill people, kill people.
Exato. O software não importa, galera. É vocês que fazem as paradas. É a pessoa que desenvolve o Solace.
Mas, se ele for de graça...
É de graça, gente.
Então...
Simbora nessa jornada.
E é claro que se você se interessou, né, como o Gu comentou no meio do episódio, vai rolar um RevoCamp de Blender aqui, que é um curso introdutório intensivo, que vai acontecer no ano que vem, em janeiro. Então, se você tiver interessado, quiser dar uma olhada e vir aqui estudar com a gente, tem links aqui na descrição, direto pro site do RevoCamp, que vocês vão ter todas as informações que vocês precisam.
Participe. Eu queria participar, mas eu não vou poder estar aqui. Mas na segunda turma, estarei nela.
Exato.
Talvez eu esteja lá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Não deixe de deixar o seu likezinho onde quer que você esteja ouvindo. E também deixe o seu comentário. Deixe aí as suas impressões sobre o Blender, se você já conhecia todas essas features que o programa traz. E se você já é uma pessoa que utiliza o Blender, não deixa de comentar aqui também a sua opinião, o que você acha do programa. E é isso aí. Valeu, gente, por participar aqui comigo. E é isso aí. Valeu, até semana que vem. Beijos.
Bruno, você sabe o que a impressora 3D disse pro Blender?
Não.
Esse modelo é seu ou é impressão minha?
Ah.
KKKK. Valeu, gente!
Manda tchau, por favor.
Falou, galera! O Rainer tá virando um artista 3D. Esse é o sinal. Piadas ruins é sinal de cara virando artista 3D.